Nós vamos conversar agora com o Alexandre Borjail, ele é presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás e vai falar a respeito do aumento no preço do gás de cozinha. Nesta semana, a Petrobras anunciou um aumento aí de 5% no preço do gás de cozinha, aumentos aí que devem ser repassados ao consumidor em breve. Muito boa tarde, Alexandre.
Boa tarde.
Bom, Alexandre, como é que vocês são revendedores de gás, né? A Associação Brasileira dos Revendedores vão receber este aumento e depois ele chega ao consumidor, né? Como é que é esse processo?
É, o gás ele sai da refinaria, né? Onde a Petrobras detém o monopólio no Brasil. E ela coloca o preço que ela quer, né? Nós não temos opções. É, do outro lado, nós temos as companhias distribuidoras, aquelas que enchem o botijão de gás. E também são poucas. Então, o preço que a Petrobras coloca, combinado com as companhias distribuidoras, chega para nós, revendedores, e nós ficamos como refém, assim como a população. Estamos à mercê do que esse grupo define como preço. O aumento do gás, ele já vem sendo denunciado por nós há muito tempo. É abusivo, é extorsivo com a nação. O gás é um produto de utilidade pública. Sem o gás, você não pega o fubá, que vem na sua cesta básica, e transforma em mingau. E o que está acontecendo é um abuso excessivo, tanto da Petrobras quanto das companhias distribuidoras. Para que você tenha uma ideia, o aumento na Petrobras dessa vez, do dia 9, começou a vigorar hoje às 0 horas, é de R$ 1,80, equivalente a um botijão de 3 quilos, tradicional gás de cozinha. Tem duas companhias que estão aumentando quase R$ 3. O preço é livre, elas praticam o que querem. E nós ficamos à disposição, reféns desse sistema fechado de empresas no Brasil.
Recentemente o governo, acho que foi na última sexta-feira, o governo falou de uma alteração no ICMS, se não me engano, para ver se continha essa alta. O senhor acha que isso pode modificar esse quadro?
Não, eu tenho questionado muito o Ministério da Minas e Energia, inclusive o próprio Ministério da Economia, porque há pouco tempo atrás eles estiveram em toda a mídia colocando que o gás ia reduzir 50%. Quer dizer, palavras que foram ao vento. Né? Agora vem com a questão do ICMS. O ICMS é uma arrecadação do Estado. O governo não pode falar que a Petrobras é intocável. Ou então ela não é uma estatal. Né? Nós estamos falando de questões relacionadas à segurança nacional. A nossa previsão é que o gás chegue de 150 a 200 reais ainda esse ano. Porque com a privatização das refinarias, o que está ocorrendo é que a nossa estatal, entre aspas, hoje atua como multinacional. E com a privatização das refinarias a multinacionais, o Brasil vai ficar à mercê do mercado externo, num produto que nós produzimos no Brasil e temos à disposição para toda a população, que nunca deveria estar colocado como parâmetros internacionais.
Agora, Alexandre, nós tivemos, há cerca de alguns meses atrás, uma cena que se repetiu em vários locais, nós tivemos ela aqui também, de pessoas tentando comprar botijão de gás e não conseguindo. Por que que isso aconteceu? Existe o risco de isso voltar a acontecer?
Olha, o risco de desabastecimento hoje no Brasil, ele é grave, tá? Que agora já passa a ser, não por vontade do setor, ou uma situação que você possa tomar alguma medida ali imediata e contornar a situação. Nós tivemos casos no início da pandemia em função de problemas de abastecimento. Falhas na Petrobras, falhas do Ministério da Minas e Energia e principalmente da NP. Não se prepararam, colocaram refinarias em manutenção, quer dizer, foi um carnaval ali de erros, tá? O que ocorre? Hoje, com esses aumentos, o capital de giro das minhas empresas, dos revendedores, já está comprometido. O revendedor não tendo mais como segurar o aumento, ele tem que repassar. O consumidor, que é a parte mais vulnerável dessa situação, ele tem o limite do poder aquisitivo dele, porque o gás não é para classe A. Quem é classe A utiliza tanques, utiliza energia elétrica, outras fontes de energia. O gás de cozinha, o botijão, ele tem uma aplicação direta a quem é de classe média e pobre, né? E hoje o que acontece? Essas duas classes hoje não estão tendo condições de comprar o gás. E aí a minha revenda, não tendo como a quem vender, ela tem duas opções. Abaixa o preço que compromete a sua estrutura, ou então fecha. Qualquer uma das opções, é resultado final, é o fechamento da revenda. Se as nossas revendas fecharem, as companhias distribuidoras, que são poucas, não conseguem abastecer o mercado. Aí nós teremos duas situações, ou desabastecimento grave no mercado nacional, ou então o ilegal atuando no mercado. Hoje eu tenho em média revendedor comprando gás de R$ 75 até R$ 85 no Brasil. Se você encontra um gás a R$ 60, você vai querer saber que mágica é essa. Como é que eu compro, eu vendo um produto que é mais baixo do valor do que eu compro? Não existe esse tipo de situação. Então aí entra o mercado ilegal, que tira peso do gás, passa para outros, né? Ou muitas vezes está presente na casa do consumidor, buscando o quê? É, fazer o que eles falam, a fita, né? Filmar para poder depois passar para bandidos em futuros assaltos. Isso é um risco iminente, que é de responsabilidade do governo federal e também daqueles que são defensores do consumidor.
Ok, Leandro, você tem uma pergunta?
Não, eu queria perguntar aqui para o Alexandre, lembrando que a gente está conversando com o Alexandre Borjali, ele é presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás, a respeito do aumento no preço do gás de cozinha. Alexandre, o senhor falou aí a respeito do risco de desabastecimento, mas muito por conta até da dificuldade de ser feita essa revenda. Existe algum estado, algum ponto do país que já vive essa situação muito crítica? E queria até saber se o senhor tem alguma informação mais relativa ao estado aqui do Espírito Santo.
Olha, eu converso com muitos revendedores aí do Espírito Santo, né? Nós somos vizinhos, né? Tô aqui em Minas Gerais, e não só do Espírito Santo, como do Brasil todo. Aconteceu um caso recente em São Paulo, para você entender essa situação, que tem consumidor que está pegando botijão de gás, comprando a meia com o vizinho e ligando no mesmo botijão, a mangueira vai para uma casa, outra mangueira vai para outra casa. Aí já mostra essa realidade acontecendo. A população não tem mais poder de compra do gás. Reflexo disso, e gera automaticamente o quê? Fechamento das revendas. Porque a revenda, o papel dela é atender o consumidor. Se eu tenho um produto que é inacessível à população, eu deixo de existir. E aí vem o desabastecimento. Tá? E essa situação, ela está pulverizada no Brasil todo. Tá? Se ela chegar ao efeito de provocar um desabastecimento, quase a nível nacional. E não vai ter medidas do governo para sanar esse abastecimento imediato. É diferente. Se a Petrobras tem um problema numa refinaria, eu posso importar o GT. Há um atraso ali, 2, 3 dias, e tudo bem, eu volto ao abastecimento. Mas se as revendas fecharem, não há outro meio de abastecer a população. E aí, como é que nós estamos?
Queria perguntar para o senhor a respeito de eventuais negociações dos senhores com a Petrobras, com o governo. Tem algum tipo de conversa que está ocorrendo ou não?
Não. O que chama atenção, porque nós não estamos brigando apenas pelo nosso setor. Nós estamos brigando porque eu estou brigando, a princípio, pelo consumidor. Porque eu preciso que o meu consumidor tenha o produto de forma acessível. E o governo fechou as portas. Ele está vindo com mentiras. Porque o ministro da Minas e Energia e o ministro da Economia vinha a público falar que vai reduzir o gás em 50% e não reduzir, a partir daí você vai começar a acreditar em quê no setor? O governo federal colocando a questão do ICMS. ICMS não é responsabilidade do governo federal, né? É do Estado. Outra coisa, o preço é livre. Aí o Estado, vamos pôr o Estado do Espírito Santo, reduz o ICMS, acrescenta a alíquota do ICMS. Não há garantia por lei desse preço chegar no consumidor, dessa redução. Assim como hoje, as companhias, em vez de subir o gás 1,80, estão subindo quase R$ 3,00, 2,80. Elas fazem o que querem. Então, o governo tira o ICMS, as companhias pegam e falam, não, essa redução do ICMS, ela vai servir para ajustar o nosso custo e não vamos repassar. Como já aconteceu no início da política de estratégia do gás. Quando ela reduzia, as companhias falaram, não vai haver redução no preço de compra do revendedor, porque isso aí vai ser absorvido em função do aumento do custo.
Ok, então situação bastante grave. Nós conversamos aqui, quero agradecer a participação do Alexandre Borjali, presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás, que trouxe para nós esse quadro complicado vivido pelo setor. Muito obrigado, Alexandre. Boa tarde.
Boa tarde. Fique com Deus. Um grande abraço.
Um abraço.